sua coleta do lixo, que muitas pessoas estavam questionando, coleta do lixo não acontecerá normalmente amanhã, né, em função aí do feriado. Mas nós temos um assunto bastante importante para abordar nesta manhã, que é a questão da retomada das aulas presenciais na universidade. A Universidade de Passo Fundo, a UPF, já está informando, né, na quarta-feira, que vai retomar as atividades da graduação e também da pós-graduação na modalidade híbrida. Nós queremos saber um pouquinho mais desses detalhes com o professor Dr. Edson Alencar Casagrande, vice-reitor da graduação da UPF, a quem temos o prazer de conversar com ele neste momento, através do Google Meet. Como vai, professor Edson? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Como está? Tudo bem?
É um prazer conversar com o senhor, viu?
Igualmente, falar contigo e com toda a região aí sobre a universidade e sobre essa tão aguardada notícia que é o do retorno das aulas presenciais, mesmo que não na sua integralidade, mas pelo menos em parte delas, né?
Estava sendo aguardado com grande expectativa, porque em alguns momentos se projetou essa retomada, depois frustrada, e agora me parece que a perspectiva aumentou e está mais próximo de efetivamente acontecer, não é isso, professor Edson?
Isso, a gente vem projetando e reprojetando esse retorno, na verdade, Paulo, desde março do ano passado, né, já são praticamente 2 anos, um ano e um semestre, praticamente na metade, né, 2 semestres e meio nesse formato, e sempre dentro de cada semestre uma grande expectativa de parte das instituições de ensino e por consequência da Universidade de Passo Fundo e também dos estudantes, né, que buscam a sua formação num curso presencial, exatamente por acreditarem que esse modelo de formação é um modelo apropriado para que a sua aprendizagem possa ser considerada mais efetiva. E hoje a gente tem na universidade em torno de 55 cursos de graduação e uma gama bem significativa deles com uma carga horária de disciplinas práticas bastante importantes. E as disciplinas práticas, Paulo, elas exigem laboratório, exigem um espaço de intervenção do estudante, de interação junto com os colegas, mas especialmente manuseio de microscópio, manuseio de equipamentos em clínicas, em laboratórios da área de metalmecânica, da área da saúde, enfim, da área da arquitetura, e isso tudo deixa os alunos também um pouco apreensivos, né? Eles querem colocar a mão na massa, como se diz, né?
Sem dúvida.
E praticar aquilo que eles veem na teoria. E ao longo desse período aí eles foram se adaptando, né? Misturando um pouquinho de aulas remotas com aulas híbridas. No final do semestre passado nós tivemos um período importante onde a gente conseguiu retomar no formato híbrido, né, que é o formato que nós estamos retomando agora também, possibilitando a esses estudantes acessarem o campus, acessarem os espaços de aprendizagem e tentarem voltar um pouco à normalidade no que diz respeito à sua formação e ao ensino.
Sabe que há dias atrás até a gente fez um trabalho bem especial ouvindo alguns alunos e já pautando inclusive para a semana que vem outros assuntos referentes a isso, e conversava com um menino muito especial aí, o Igor, que passou, ia começar a faculdade na área da medicina exatamente em 2020, e aí a gente começa a perceber neles o brilho nos olhos, aquela expectativa de verdadeiramente ir para a universidade, né, professor?
Claro, claro. Ontem a gente encontrava os estudantes aqui no campus central e é exatamente isso, Paulo. O brilho no olho, né? O brilho no olho. Porque nós estamos aí mês de maio, né? Hoje é o último dia do mês de abril. Mês de maio, praticamente, e alguns deles não conheciam o campus ainda.
Que coisa, hein?
Não é? Então, é uma experiência diferente, E eu imagino até que para eles é angustiante, se para nós, né, que somos professores e que fazemos dessa nossa atividade uma atividade fundamental, sentimos falta do contato com os estudantes. E eles vêm carregados de expectativas não só em relação à formação, mas também em relação aos colegas, em relação à estrutura do campus. E tu conheces aqui, né, Paulo?
Sim.
O campus da Universidade de Passo Fundo é um campus maravilhoso, assim, para você conviver. Isso aí.
Aí então, a estrutura é maravilhosa.
Então a presença deles aqui dá um ar diferente para o campus e a eles uma alegria diferente, porque eles começam a viver, de fato, a universidade, né?
Sinceramente, eu nem consigo imaginar essa estrutura toda sem nenhum aluno aí. Não, nunca vi, né? É claro que tem a questão dos finais de semana, evidentemente, mas agora, com todo esse tempo, essa estrutura, esse gigante aí, adormecido, né? Parado. Que bom que vai estar retomando, né?
Em tempos de normalidade, Paulo, mesmo nos finais de semana, o nosso campus ele é lotado.
Exato.
A comunidade vai, é praticamente um parque, né?
Exato.
Um parque muito arborizado, para quem não conhece. Então a comunidade aqui do entorno, até gente do centro da cidade,
Sai
lá dos seus apartamentos e vem desfrutar desse espaço belo que nós temos aqui.
Bom, vamos falar um pouquinho, professor, de protocolo, né? Como é que estão os preparativos nesse sentido? A gente sabe que a UPF tem muita responsabilidade nesse sentido e tem um cuidado todo especial. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos protocolos, como é que vai funcionar a dinâmica aí para receber os alunos?
Sim. Os protocolos eles são determinados pelos decretos do governo do estado, né? E eles não mudaram muito ao longo desse tempo, desde que se instalou aquela sistemática das bandeiras. Então eles preveem distanciamentos entre os estudantes, preveem taxa de ocupação em sala de aula, e a gente tem respeitado isso, além, é claro, daquilo que a gente sabe, como aferição de temperatura, utilização de máscara, de álcool gel, e nós temos aqui um cuidado especial em alguns espaços, em alguns laboratórios, que além da máscara comum, a gente usa máscaras especiais, né? Porque pega, por exemplo, o atendimento nas clínicas odontológicas, há toda uma paramentação que o aluno precisa utilizar para poder fazer o atendimento aos alunos. Então, isso prescrito pelos próprios protocolos. Então, a gente já fez isso nos outros semestres, né? Fizemos, inclusive, o nosso vestibular para medicina, Paulo, ali no final do ano, no mês de dezembro, quando a situação estava um pouco mais calma, de modo presencial, usando esses protocolos, como distanciamento entre carteiras, como disse antes, ocupação da sala de aula. Hoje a bandeira vermelha nos permite usar 50% do espaço da sala de aula. Então a gente tem feito essas adequações com sinalizações, com entradas especiais. Aqui quem chega no campus logo no pórtico, a gente está fazendo isso desde março do ano passado, chega no pórtico o estudante, o visitante, o professor tem a sua temperatura aferida, né, com disposição de álcool gel por todos os espaços, enfim, a gente tem tomado esses cuidados já há bastante tempo. Agora nós intensificamos, porque a vida no campus começa a ter um grupo de pessoas circulando bem maior, né? A gente estima aí que em torno de uns 4 mil alunos, em diferentes momentos, vão voltar para cá. Claro, como tu disses, a estrutura do Campus 1, e não é só do Campus 1, nós temos a estrutura multicamp, faz com que esses alunos possam ir se pulverizando, e a gente não tem esse problema assim de espaço e de acomodação, segundo os próprios protocolos determinam.
Interessante. Bom, aproveitando até esse gancho, professor Edson, sobre essa questão da negativa de comparecimento à aula presencial, como é que estão os percentuais nesse sentido, já que o senhor começou a falar sobre números aí, professor?
Olha, nós tivemos assim um percentual bem baixo desses de estudantes que apresentaram justificativa para não frequentar as aulas práticas. E aí, é claro, no primeiro momento era até uma declaração, uma justificativa até de intenção, não é? Dizer, ah, eu tenho dificuldade de locomoção, de transporte, eu tenho familiares com dificuldade, eu tenho comorbidades. Então, no primeiro momento era um pouco mais aberto, agora nós estamos restringindo um pouco isso, até para garantir que as coisas aconteçam da forma mais adequada possível e que os alunos não prejudiquem a sua formação. Mas são percentuais bem baixos, viu, Paulo? Assim, o que mostra que as pessoas estão aprendendo, já aprenderam, né? Tivemos que aprender a conviver com a situação. A gente precisa ter todos os cuidados, mas também não podemos nos impedir de viver, né?
Exato.
A gente precisa ir vivendo o nosso cotidiano com todo o cuidado e a gente pode fazer isso, né? Infelizmente, o Brasil é um dos países onde essa enfermidade acometeu mais pessoas, não é? Gerou mais óbitos, mas acho que a gente pode ir contornando essa situação. E claro, muito, muito na expectativa de que da vacina, né? E da ampliação da vacinação para todos. Há uma pressão assim forte sobre o Estado, né? Para que os professores sejam vacinados. Você deve ter acompanhado aí com toda a certeza, né? A comunidade deve ter acompanhado as disputas aí nos últimos dias em relação a retorna à aula, não retorna à aula. Mas uma coisa é certa, a gente precisa vacinar e os professores deveriam estar, na minha opinião, entre o grupo prioritário, porque se a educação é uma atividade essencial, como a gente está dizendo, e eu acho que é, né? A gente tem percebido assim que a ausência dos estudantes do espaço da sala de aula, especialmente as crianças, tem trazido consequências bastante sérias até para a própria convivência social deles e dos pais, né? Que tem que trabalhar, enfim, exato, tudo aquilo que vocês já devem ter discutido bastante aí na rádio de vocês.
É isso, estamos tratando de pessoas esclarecidas, jovens que não são o futuro, já são o presente da nossa região toda e nesse tempo todo, em um ano, já certamente aprendemos que precisamos tomar os cuidados. Não só quando vamos para a rua, no supermercado, fazer nossas atividades profissionais, mas também na faculdade. Me parece que é essa esperança que nós, pelo menos, temos, né, professor?
Claro, claro. É essa esperança, que as pessoas se conscientizem. Eu acho que a gente, como você disse, a grande maioria, são exceções que a gente ouve aí pelos noticiários do dia a dia, né? Que ainda nega um pouco essa realidade difícil, trágica e catastrófica para muitas famílias, né? Hoje está difícil a gente encontrar alguém que não tenha perdido alguém próximo, né, Paulo? Ou da família, ou um amigo, um colega. Nós aqui na universidade tivemos a fatalidade de perder logo nos primeiros meses da pandemia o nosso colega vice-reitor, o professor Cristiano Servi, saudoso, né? Deixou muitas marcas aqui na instituição, um jovem, né? E as pessoas, eu acho que têm que olhar para essas dificuldades aí e ir se conscientizando.
Perfeito. Bom, em relação à preocupação com o deslocamento de estudantes que residem em outros municípios, e são inúmeros, né, professor?
Sim, nós, na verdade, estamos mantendo, com esse formato híbrido, Paulo, a gente reduz um pouco essa problemática do deslocamento. O híbrido funcionaria como? Funciona como? Aulas teóricas permanecem remotas, não é? E as aulas práticas, as disciplinas que têm estágios curriculares, estágios supervisionados, que utilizam, como eu disse antes, laboratórios, então serão presenciais. Aí, o que tem acontecido é que os estudantes têm se organizado de tal forma que eles conseguem se deslocar para cá, não é? Até nos semestres anteriores, ou mesmo no mês de fevereiro, ali quando a gente começou,
sim,
havia uma organização das empresas de transporte para que ocorresse essa situação aí, esse deslocamento. Mas também tem o seguinte, Paulo, nem todo mundo vem ao mesmo tempo, né? Quer dizer, como as práticas elas ocorrem em horários diferentes, os cursos, inclusive, funcionam em horários diferentes, há uma certa tranquilidade. Hoje, a grande maioria dos cursos da UPF eles são noturnos, não é? Mas esses cursos que têm uma carga horária muito pesada de prática, eles são diurnos e, na sua grande maioria, integrais, não é? Por exemplo, esses cursos da área da saúde são cursos que têm uma carga horária prática bastante grande. Mas os alunos têm conseguido se deslocar com tranquilidade. Inclusive agora, Paulo, não é que estava tudo fechado, viu? Nós tínhamos mesmo em bandeira preta a autorização para funcionar com atividades práticas, estágios, TCCs, para alunos formandos. Então, muitas clínicas aqui da instituição estavam funcionando. Então, a condição era de que esses alunos estivessem no último ano do seu curso e fossem alunos formandos.
Sim.
Então, já existia ali um grupo se deslocando para cá e eles vão dando um jeito, né? Ou por organização dos transportes públicos ou por organização deles mesmos, né? E se deslocando. A gente não tem tido manifestações assim muito fortes em relação a essa questão do transporte.
Que bom. Professor Edson, o senhor como vice-reitor aí de graduação da UPF, uma avaliação sobre o impacto, professor, da pandemia em relação à questão das matrículas. Como é que está sentindo esses reflexos aí a UPF?
Olha, Paulo, assim, não só a UPF, viu? Saíram muitas pesquisas aí no início do ano em relação ao ensino superior e também ao ensino superior privado, não é? Nós temos uma associação, que é a Associação Brasileira das Mantenedoras das Universidades Comunitárias, não é? E eles têm um estudo que mostra assim, que em torno de 1 milhão de estudantes, isso dá em torno de uns 30% dos alunos que gostariam de ingressar no ensino superior, né? Deixaram de acessar o ensino superior nesse início de 2021. Uhum. Né? 1 milhão de novas matrículas a menos. Quais são as causas, Paulo? Apontadas pelos próprios estudantes, que dizem o seguinte na pesquisa: eu gostaria de fazer um curso superior, eu gostaria de estar numa universidade, mas em função do momento, eu não opto por não, eu vou adiar o meu sonho. E muitos deles dizem que o motivo principal é essa insegurança em relação ao modelo de ensino. Se ele vai ser presencial, se ele vai ser EAD, associado a isso, uma outra insegurança, que é a segurança financeira, né?
Sem dúvida.
Hoje infelizmente, a pandemia produziu um grande número de desempregos, né? E as pessoas estão tendo que fazer opções, né? E dentre elas, algumas opções estão associadas a continuar o curso superior ou começar um curso superior, né? Então, esse é um outro elemento. E o terceiro elemento que essa pesquisa aponta, que também foi um grande problema em relação ao próprio Enem, né? Vocês devem ter acompanhado aí o adiamento das provas do Enem. Nós tivemos os resultados do Enem liberados agora no mês de abril, isso atrasou todo de qualquer forma, os ingressos dos estudantes, de toda essa leva de estudantes que estava fazendo Enem pela primeira vez, né? E a desmotivação foi tão grande que a taxa de evasão do próprio Enem foi altíssima, né? A prova presencial, aquela dos remanescentes, chegou a uma evasão de 70% de pessoas que não compareceram para fazer a prova. Então, assim, Paulo, o impacto sobre o ensino superior é muito grande, especialmente nas novas matrículas. Em relação às matrículas, às rematrículas, o impacto tem sido pouco sentido, viu?
Olha aí, que
bom. No Brasil é em torno de 6%, de 5% a 6%.
O pessoal não está abandonando.
Né? Não está abandonando, que eles estão apostando ali, estão entendendo que as instituições que eram eminentemente presenciais fizeram um esforço gigante para poder se adequar, e aí vale o mérito dos professores que fizeram esse trabalho, que se adequaram, que, enfim, que se reorganizaram em 3 dias, Paulo.
Exato.
No dia 16 de março de 2020, a UPF parou as atividades em função daquele anúncio que foi meio que nacional.
Uhum.
3 dias depois, nós retomamos as aulas já no formato híbrido e contando com a paciência, com a compreensão dos estudantes, porque nós não tínhamos essa expertise, né, do ensino remoto.
Bom, para a gente finalizar, professor, algumas pessoas pegaram a entrevista andando, só para a gente finalizar novamente a questão de quando, da retomada e os cursos, por gentileza, até para a gente repassar então para esses ouvintes aí, professor.
Sim, na verdade os cursos estão, a universidade já retomou atividades a partir de ontem, quinta-feira, alguns cursos têm programação especial, então, para aqueles estudantes que têm dúvidas ainda, a gente aconselha que faça contato com a coordenação do curso, que busque essas informações, porque cada curso está seguindo um cronograma diferente. Mas todos poderiam ter voltado às atividades a partir de ontem já. Então a gente tem cronogramas diferentes. Isso vale para todas as áreas, tá? Especialmente aquelas áreas onde as disciplinas práticas são predominantes, como os cursos da área da saúde, como os cursos das áreas das engenharias, enfim, né, todo esse grupo de cursos aí. Alguns permanecerão no modelo remoto, mas os alunos também vão ser informados e estão sendo informados já desde a última terça-feira, quando saiu o decreto ou anúncio do governo do estado de que nós poderíamos retomar as aulas em todos os níveis de forma presencial.
Queremos agradecer aí a sua participação e desejar um bom trabalho, então, aí para toda a equipe, tá bom, professor Edson?
Isso. Paulo, se tu me permite, uma última informação. A universidade está se organizando já para o vestibular de inverno.
Ah, ótimo.
Não sei se vocês chegou aí essa informação na região e na rádio, né?
Sim.
Mas eu gostaria de dizer que o vestibular de inverno 2021... para todos os cursos, inicia, com exceção de medicina, né, no dia 26 de maio. A prova vai ser online, a inscrição vai ser online também. E a medicina também já tem prova agendada, as inscrições abrem no dia 26 de maio e a prova vai ser no dia 22 de junho. Tá bom? Obrigado pelo espaço aí, um abraço a todos.
Nós é que agradecemos a disponibilidade e a parceria de sempre. Tá bom, professor?
Abração.
Valeu. O professor Dr. Edson Alencar Casagrande, vice-diretor de graduação da UPF, participando com a gente para falar sobre a retomada das aulas presenciais aí na UPF. Estamos com 8h46, nós voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Suprema, para mim, foi uma empresa, uma das primeiras que eu comecei a trabalhar, quando vinha há 21 anos atrás. Foi uma que me deu suporte para começar meu negócio e até hoje continua uma parceria. Para mim, é uma empresa que me ajuda muito. E queria aproveitar para parabenizar.